Dia Mundial do Combate ao Câncer, que é hoje. Vamos falar disso? Alimentos que fazem bem ou alimentos que reforçam, que podem inclusive nutrir o câncer, não você. Eu vou falar sobre esse assunto agora com a Adriana Zanardo. Ela é nutricionista, também é consultora da Jasmine Alimentos, que é uma empresa focada em alimentos mais naturais, né? Alimentos de maior, digamos assim, valor nutricional. Adriana, seja bem-vinda ao programa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada.
Tá falando aí de São Paulo com a gente, região de São Paulo?
Isso mesmo, de São Paulo.
Como é que tá o clima aí?
Nublado, pra variar.
A cidade da garoa, né? É aqui em Caxias
Exatamente.
Do Sul. É, hoje tá meio como São Paulo, assim, calor, mas bastante assim nublado, fechadinho. Choveu ontem à noite pra nós que temos estiagem, que foi bem bacana. Pra vocês é só o nubladinho.
É, tá nublado, mas aí às vezes vem uma garoa e para, o sol aparece, é um pouco das quatro estações, tudo no mesmo dia.
Ah, então tamo junto. Parece que estamos falando do mesmo lugar. Adriana, sendo um pouquinho disso, quero agradecer a sua presença aqui. É, hoje é um dia importante, né? O Dia Mundial de Combate ao Câncer, portanto, um dia onde profissionais da saúde também se colocam à disposição de levar informações que possam ajudar a prevenção ou mesmo no tratamento, né, de pessoas que têm câncer. A gente já tem várias pesquisas mostrando que os alimentos eles podem interferir para o bem ou interferir de forma negativa no cuidado, prevenção e tratamento do câncer. Isso é verdade?
Exatamente, né? Esse dado que você falou do INCA, né? Que de 80% a 90% dos casos de câncer tem relação a causas externas, ele mostra exatamente o quanto que é importante a gente estar falando de prevenção, né? Então, do que está ao nosso alcance, de fato, para estar contribuindo com a prevenção do desenvolvimento dessa doença, né, que acomete aí tantas pessoas. E a alimentação, ela está diretamente relacionada, tanto em relação aos alimentos que podem prevenir, quanto também aqueles que podem, infelizmente, acelerar aí esse processo de desenvolvimento da doença.
Há uma questão importante. Nós vivemos uma sociedade moderna, rápida, veloz, de pessoas que saem de manhã, muitas vezes voltam só à noite, então os embalados vieram, né? Os preparados e assim por diante. Mas há alguns alimentos que, inclusive, eles são cancerígenos, eles têm substâncias que podem influenciar no desenvolvimento ou até na aceleração da doença. Quais são? Como é que a gente pode descobrir isso?
Isso. A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela tem uma lista, né, desses alimentos, desses componentes, né, na verdade, que são baseados em estudos científicos, né, de acordo com a ingestão, a quantidade e o efeito disso no corpo humano. Um deles é a carne processada, né, então aquela carne assim que passou por processos ali na indústria muito intensos, aqueles produtos prontos para consumo, mas que contém também substâncias como os nitritos e os nitratos, né, presentes também em conservas. Então, a gente tem que realmente ficar de olho em relação à composição, né, desses produtos, justamente para estar vendo se tem a presença, né, o quanto que a gente está consumindo disso no dia a dia, se de repente não dá para trocar por produtos melhores, de marcas melhores, justamente para estar prevenindo aí o desenvolvimento do câncer.
Certo. Então, nitritos e nitratos, onde há essas substâncias, isso, elas são cancerígenas.
Isso, exatamente.
Além das carnes processadas, os embutidos, que a gente tem bastante presente na alimentação, também contém esse tipo de conservantes?
Também contém. A grande maioria deles contém, sim, porque são substâncias justamente para aumentar o tempo de prateleira, né, que a gente fala. Então, são aqueles produtos que têm, assim, uma validade maior, né? Então, que vai ter alteração de cor, de sabor.
Uhum. Você tá comigo ainda, Adriana? Tá escutando?
Sim.
Ah, tá, perfeito. Deu um sinalzinho que me parecia que tinha caído a ligação. Ao inverso, o inverso também é verdadeiro, né? Assim como tem alimentos ou produtos dentro de alimentos utilizados para conservação, para maior tempo de prateleira, que são cancerígenos, há alguns alimentos conhecidos também, pesquisados, que ajudam, inclusive, a prevenir o câncer. Quais são?
Exatamente. Tem alguns alimentos que, além de ter os nutrientes convencionais, digamos assim, né? Então, carboidratos, proteína, gorduras, fibras, tem também algumas particularidades que contribuem para a prevenção do câncer. Então, por exemplo, os alimentos fontes de beta-caroteno, como a cenoura, a abóbora, a manga, de forma geral, os alimentos amarelo-alaranjados. É, tem também o licopeno, que está presente no tomate, né? Algumas vitaminas também desempenham um papel bem importante com efeito anti-inflamatório, antioxidante, como a vitamina A, vitamina C, vitamina E, também presente nas frutas cítricas, nas castanhas, nas sementes. Então, todos esses alimentos, quando a gente consegue incluir aí dentro da nossa alimentação diária, associada a um estilo de vida saudável, a gente tem um efeito protetor contra diversos tipos de câncer.
Adriana, tem esse mesmo dado, essa mesma pesquisa que o INCA revelou sobre a quantidade impressionante, né, do percentual de fatores que levam ao câncer, que são externos, né, de 80% a 90%, o INCA também mostrou que os tipos de câncer que mais acometeram a população brasileira no ano de 2021 foram próstata, mama, cólon e reto, colo do útero e o pulmão. Alguns desses aqui relacionados diretamente com o trato digestivo, ou seja, tem a ver mesmo com a alimentação?
Tem a ver com a alimentação, porque muitas vezes esses alimentos, né, que eu relatei agora há pouco, eles contribuem justamente para fortalecer esses sistemas que estão relacionados a esses órgãos. Então, a gente consegue aumentar o efeito protetor, né? Então, contribui aí para que esses órgãos tenham realmente uma vitalidade maior, né? Então, a chance de desenvolver algum tipo de problema de saúde acaba sendo menor.
Claro. Adriana, tem uma questão. A gente falou que meio que no geral, né? Alimentos que são nocivos e que podem, com o tempo, ajudar a desenvolver, né, a questão do câncer, e alimentos que são preventivos. Mas a gente sabe que há uma população enorme brasileira já com diagnóstico de câncer em tratamento. E muitas vezes, no tratamento, a gente fala muito sobre quimioterapia, radioterapia, técnicas de cirurgia, né? Enfim, mas a gente fala menos sobre que tipo de alimentação adotar para quem está em tratamento, para quem está, né, enfim, lutando contra câncer. Como a gente falou que os cânceres mais comuns do ano passado foram esses, próstata, mama, cólon de reto, cólon de útero, enfim, a gente poderia passar algumas dicas de que alimentos quem está enfrentando cada um desses tipos pode colocar como seu aliado no prato?
Sim, claro. É, quando a gente está falando de tratamento, né, na verdade, tanto na prevenção quanto no tratamento, o que precisa passar pela nossa cabeça, né? A questão da comida de verdade, né? Então, frutas, verduras, legumes, castanhas, sementes, raízes, oleaginosas, né? Então, são todos aqueles alimentos que, de fato, a natureza, né, oferece pra gente. E quanto menos isso estiver processado, ou então quando a gente for comprar um produto embalado, que a gente saiba ler essa lista de ingredientes para estar reconhecendo o que tudo bem está consumindo, o que já não é tão legal. Por isso que é importante tanto essa questão da educação nutricional por parte de nós profissionais, mas também a conscientização das pessoas, né? Em relação a esse tipo de câncer e a associação com os alimentos, então no câncer de próstata, por exemplo, a gente pode estar falando das fontes de beta-caroteno, inclusive, né? Então, reforçar bem essa questão dos alimentos amarelo-alaranjados. Então, o mamão também entra nessa categoria, pimentão vermelho, pimentão amarelo, além daqueles que eu já falei, da cenoura, da abóbora, da manga. O licopeno também é muito bem-vindo, e aí eu quero salientar o licopeno presente no tomate, mas principalmente no molho de tomate. Porque quando ele tem a exposição a temperaturas mais altas, ele se torna mais biodisponível, que a gente fala. Então, ele tem uma ação muito mais efetiva no nosso corpo.
Perfeito. Boa dica aqui. Então, isso para próstata, para mama.
Para mama, a gente tem os alimentos fontes de lignanas. A principal fonte de lignana é a linhaça. Então, a gente pode estar consumindo aí a semente de linhaça no nosso dia a dia, né, para justamente ter uma quantidade aí legal dessa lignana que ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento e também na prevenção das recidivas, né, que é quando a gente passa por aquele processo do câncer, né, tá naquela fase quase que de cura e tal, e aí pode, infelizmente, aparecer aí novos tumores.
Certo. Outra questão importante, a gente falou do mama, da câncer de mama, mas tem também o cólon e reto, né, que tem sido muito comum também, esse muito diretamente associado com alimentos.
Exatamente. Então, aqui para o câncer de cólon e de reto, a gente pode reforçar os alimentos fontes de fibras, Por quê, né? Para justamente estar cuidando da saúde desse órgão, né? Quando a gente tem, por exemplo, um quadro de constipação, que é um intestino muito preso, a gente vai machucando as células, né, desses órgãos, justamente por conta dos processos de dor, de inflamação. Então, quando a gente coloca alimentos na nossa rotina que tem uma quantidade boa de fibras e que vá também agregar outras vitaminas e outros minerais, a gente consegue aí manter o funcionamento adequado desses órgãos. Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar de todos os tipos de folhas, de legumes que tenham bastante água, da quinoa, da aveia, do amaranto, da chia. Todos esses alimentos contêm quantidades muito boas de fibras que podem estar contribuindo com a saúde tanto do colo de útero quanto, desculpa, tanto do colo quanto do reto.
E tem também o de útero, né? Colo
Exato.
De útero.
Exatamente. Aí aqui a gente está falando dos alimentos que tem uma quantidade maior aí de vitamina A, de vitamina C. Então aqui vai entrar também, novamente, os alimentos amarelo-alaranjados, né? Então as frutas cítricas, a acerola, que é uma das principais fontes de vitamina C. O abacaxi também pode entrar nessa categoria. A vitamina E, que é uma vitamina com efeito super antioxidante, então ela vai levar aí todas as sujeirinhas do nosso corpo, né? Então, está presente também nas castanhas, nas oleaginosas, onde a gente pode estar consumindo, de repente, na forma in natura, na forma assada, na forma de uma granola. Tem várias opções que dá para a gente estar colocando esses alimentos no nosso dia a dia.
E no pulmão, câncer de pulmão, que também ficou em alta no passado?
O câncer de pulmão, a gente tem visto muita relação com os crucíferos, né? Então, é um grupo de alimentos que envolve brócolis, couve-flor, repolho, acelga, a couve, né? Então, são alimentos que têm aí compostos bioativos, que a gente fala, que estão relacionados com o fortalecimento, né, da saúde desse órgão. Então, contribui também tanto para a prevenção quanto também para o tratamento, para ir fortalecendo essa imunidade, para dar suporte durante o tratamento de quimioterapia, radioterapia, às vezes cirurgia que precisa também estar fazendo.
Uma dica prática, Adriana, aproveitando tua experiência aqui, né? A gente falou ponto a ponto, tipos de câncer, tipos de alimentos que são mais assim, mais assado, mas você o tempo inteiro na entrevista reforçou que o bacana mesmo é a gente ter uma alimentação mais balanceada. A vida tá puxada, né? Agitada. A gente pode sim ter alimentos que são, digamos assim, industrializados na nossa alimentação, mas eles têm que ser balanceados, moderados. Qual é assim tua orientação bem geral para que a gente possa em 2022, não só no Dia Mundial de Combate ao Câncer, mas todos os dias, a partir de agora, cuidar melhor da nossa saúde pensando em alimento, em alimentação, em aquilo que vai na nossa mesa?
Então, quando a gente fala de alimentação saudável, né, então priorizar de fato a comida de verdade, né, então verduras, legumes, frutas, pode estar incluindo sim alguns alimentos, alguns produtos industrializados, desde que a gente saiba muito bem o que está consumindo, né, então sempre ler o rótulo, ler a lista de ingredientes, avaliar realmente, né, qual marca está escolhendo para estar levando para sua casa. Porque hoje, esse processo de industrialização, ele ajuda muito a gente justamente por essa correria, né? Todo mundo acorda muito cedo, vai trabalhar, faz uma coisa, faz outra, a gente sempre está numa agitação. Então, esses produtos, eles podem sim fazer parte, desde que sejam produtos saudáveis, né? Então, é muito importante ter essa leitura para ver se não tem, né, a questão dos nitritos, dos nitratos, corantes artificiais, aromas artificiais, aquele excesso de conservantes, né? Então, todos aqueles termos que, de repente, a gente lê e nem sabe exatamente, né, o que está presente. Então, essa conscientização e esse balanço, né, tudo com equilíbrio, nem para o muito, nem para o pouco, é extremamente importante e contribui para a gente ter um estilo de vida cada vez mais saudável, associado também a uma boa ingestão de água, à prática de exercício físico, a uma boa qualidade de sono. Tudo isso influencia diretamente no nosso sistema imunológico e contribui tanto para a prevenção de doenças, para a prevenção do câncer, quanto também para o sucesso do tratamento, né, ao longo de todos os procedimentos que acabam ocorrendo.
Adriana, muito obrigada pelas orientações, pela entrevista, pelas dicas aqui. Um forte abraço para você, um bom final de semana.
Eu que agradeço, para vocês também.
Obrigada, até, tchau, tchau.